Você está ouvindo o programa Palavra da Manhã, na apresentação Giliardi Saboia.
Graças a Deus, irmão Giliardi, nossos irmãos. Vamos falar esse tema, né? É uma pergunta, você crê nas Escrituras? Porque na realidade, irmão Giliardi, né, vamos meditar aqui em alguns textos e convidar os irmãos, preste bem atenção nos textos que nós vamos ler. E porque a Terra está cheia de mensagens, mas será que todas as mensagens são elas verdadeiras? Como se descobrir, irmão Giliardi, a verdade? Porque Jesus, ele muitas vezes nos exorta a dizer, pelos frutos se conhece a árvore. E ele diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. E ele também diz que surgirão muitos falsos profetas, mestres, ensinando coisas. E Paulo também, ele combate muito acerca disso, né? Não estou aqui querendo ser chato e longe de mim de falar de ninguém, ou de mensageiro A ou B. Mas quero falar das Escrituras. Então, eu gostaria, você que não faz parte da Igreja de Deus, pega uma caneta e um papel, nota os textos que vamos ler e veja o que nós vamos falar acerca dos textos. Nós vamos ler em 1 João, no seu capítulo 5, 1 João, capítulo 5, verso 18 e verso 19, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em prática de pecado. Antes, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não toca. O verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaza no maligno. Irmão Giliardi, nós temos aqui dois pontos fundamentais. Disse João, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, o que é pecado? O que é nascido de Deus? Nascido de Deus é aquela pessoa que ouça a palavra, crê na palavra e ela é nascida de Deus pela palavra. E diz, então essa pessoa ela não vive na prática do pecado. E o maligno não o toca. Então vamos entender isso. Nasceu de Deus, não vive na prática do pecado. E o que é pecado? Qual era a preocupação desse homem de Deus? O que é pecado? Pecado, segundo o mesmo João, irmão Giliardi, todas as escrituras, pecado é transgressões das leis de Deus. Pecado é quebrar a palavra de Deus no seu um todo. Isso é pecado. É recusar, irmão Giliardi, as profecias bíblicas, porque as profecias bíblicas, elas são a luz de Deus que veio ao mundo. Ela que nos revela o plano de Deus. E é isso, irmão Giliardi, que o maligno, desde o princípio, desde que enganou a Eva, falando um pouco de verdade e a mentira, que trouxe grandes perturbações. E os falsos profetas são dirigidos por quem? Isso é uma pergunta. E outra, e no verso 19, diz que nós somos nascidos de Deus. Mas ele diz algo importante, João, que o mundo jaza no maligno. Então, o mundo inteiro, como ele diz, jaza no maligno. E qual é a intenção do maligno? Será se o maligno ele tem enganado as pessoas, como dizem alguns? Vem ele com um chifre? Um monstro? Não, irmão. O maligno ele é sagaz, irmão Giliardi. Pare e raciocine comigo, irmãos. O maligno ele tentou contra Jesus. Como foi que ele veio? Você parou para pensar? Veja, ele se apresentou a Jesus em Mateus, no seu capítulo 4. Ele se apresentou em Jesus, em Lucas, no seu capítulo 4. E ele veio com a palavra, irmão Giliardi. Ele ofereceu, ele mandou Jesus que transformasse pedra em pão. Então ele pega esse texto lá do Salmo 91. Então ele pega o que ia dizer, escritura. Ele veio pregando as escrituras para enganar quem? O próprio Jesus. Para enganar o Filho de Deus, irmão Giliardi. Jesus o repreendeu. Depois ele mostra todos os reinos do mundo a Jesus e oferece a Jesus para que Jesus se prostrasse diante dele e o adorasse. Mais uma vez ele vem com as escrituras. Não é verdade? Está indo na lei que não devemos adorar unicamente a Deus. E Jesus mais uma vez o repreende. Então essa é a tática, irmão Giliardi, de Satanás de enganar as pessoas pela palavra, irmão Giliardi. Não é por outra coisa, não é por um diabinho de chifre. Não, irmão. A grande questão é enganar, tirar as pessoas do caminho reto, que é a palavra de Deus. Quantos os reis de Israel foram enganados, se desviaram da palavra, irmão Giliardi, dando ouvido a espíritos enganadores, como disse o apóstolo Paulo. E hoje não é diferente. Então, entenda, irmão, o mundo ele jaz no maligno. Então, o inimigo tem grande influência, irmão Giliardi, sobre a terra, sobre a mente das pessoas. Lê para mim, Gil, para nós considerar. Vamos considerar, irmão, 2 Coríntios, capítulo 4 e verso 4. 2 Coríntios 4 e 4. O que diz aí? Ó?
Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Louvado seja Deus. Você parou para pensar, irmãos? O que disse Paulo à igreja de Coríntios? Que o inimigo ele cegou, o Deus desse século, que é o inimigo, cegou a mente dos incrédulos. Agora, cegou em qual sentido, Gil? Para que eles não compreendam o resplendor de quê? Do Evangelho. Tá vendo, irmão Giliardi? Qual é a intenção dele? Que as pessoas não enxerguem o quê? O Evangelho, que é a glória do Cristo de Deus, irmão Giliardi. Então, qual é a intenção dele? Que as pessoas não compreendam e sejam cegos à palavra de Deus. Porque se a pessoa, irmão Giliardi, não compreender a palavra de Deus, ela vai se perder, irmão Giliardi. Porque a palavra é o quê? Ela é a luz do mundo. É a palavra que nos ilumina. Então, qual é a intenção dele? Repete o texto, irmão Giliardi, porque ele é perfeito esse texto aí. Olha aí, ó.
Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Aleluia. Quando a pessoa ela não enxerga o Evangelho, irmão Giliardi, ela não enxerga o próprio Cristo. Ela não consegue enxergar. Então, essa, irmão Giliardi, é a intenção do inimigo. Que as pessoas não compreendam as Escrituras num seu um todo, irmão Giliardi. Porque as Escrituras, ela é tudo, como a irmã Helene deu o texto lá, muito importante, do profeta, que teriam fome e sede da palavra. Então veja, irmão Giliardi, nós estamos mostrando dois textos maravilhosos, mostrando, irmão Giliardi, que o inimigo ele está furioso, que o inimigo tem uma tática, que as pessoas sejam transgressores da palavra de Deus, não toda a palavra de Deus, ao ponto que as pessoas, um verso de Coríntios aí, que as pessoas não enxerguem o Evangelho. Irmão Giliardi, o tema da mensagem é: você crê nas Escrituras? Eu vou considerar o texto de Apocalipse, capítulo 20. Lê para nós, Gil. O verso até o verso 3. Do 1 ao 3. Apocalipse, irmãos, capítulo 20, verso 1 a 3.
E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo.
Irmão Giliardi, vamos parar em raciocinar. Nós lemos dois textos, primeiro texto em 1 João 5, né? Capítulo 18, 19, que lá diz que os que é nascido de Deus não peca, não quebra as leis de Deus. E o maligno não toca. E que o mundo inteiro jaza no maligno. Muito bem. Então ele tem influência, não é isso, Gil? Nós lemos em 2 Coríntios 4, do 1 ao 2, não é isso? O que é que diz lá? Que o inimigo cegou a mente dos incrédulos. Ele usa até um plural lá, hein? Muita gente. Para que eles não alcancem, que eles não compreendam, não vejam a importância do Evangelho. E agora nós lemos em Apocalipse, no seu capítulo 20, do verso 1 ao 3, que Deus enviará um anjo, num tempo determinado por Deus, para que ele prenda o dragão, que é o quê? A antiga serpente Satanás. Para que ele vai ser preso, irmão Giliade, segundo o texto?
Para não enganar mais as nações.
Opa! Então nós vamos aqui parar e raciocinar nos dois textos. Nós lemos o mundo jaz no maligno, então o mundo tem a influência do maligno. Mas para se iniciar aqui, como foi lido, o milênio de Cristo, essa é a primeira coisa que Deus vai fazer, prender a Satanás. Então essa é uma prisão espiritual que os homens não vão ver. Ninguém vai ver. Como é que vai ver? Quem é que vê o Satanás? Ele tem influência hoje, ele engana, mas quem é que vê? Quem é que percebe? Ele é invisível, irmão Giliade. E as suas obras, elas são invisíveis, agora elas se tornam literais quando alguém quebra os mandamentos de Deus. Mas ele será preso, uma prisão que só Deus sabe o dia e a hora. Deus enviará os seus santos anjos, ou seu anjo específico, um anjo específico, para prender esse inimigo. Porque esse inimigo é que trouxe toda a desordem que está sobre a terra. Então a terra tem essa influência, mas aqui diz que Deus enviará um anjo e lançará ele no abismo e fecha, põe nele selo. Então é uma prisão espiritual que ninguém vai ver. Ninguém vai ver, mas vai se perceber ao longo do período de 1000 anos. Por quê, irmão Giliade? Porque a terra nesse período é para isso, não terá mais a influência de Satanás. Então veja, pare e raciocine, você que ainda não compreendeu isso. Se Deus vai prender Satanás por 1000 anos, que está escrito aqui que nós lemos, para que ele não engane as nações. Agora, vamos parar e raciocinar. Se Deus enviar Jesus Cristo e raptar a igreja, como muitos dizem, irmão Giliade, quem é que vai ficar na terra? Alguém disse que é só os perversos, os ímpios, etc. Veja, se eles já são do maligno, o maligno vai enganar eles para quê? Não tem sentido. Para que ele vai ser preso? Por que ele vai ser preso? Não é eu que estou dizendo, irmão. É a Bíblia está dizendo que ele vai ser preso. Para que ele não engane as pessoas, no plural, as nações. Para que, irmão? Para que se inicie, irmão Giliade, depois da ordem cronológica de Deus, o milênio. Para que se cumpra todas as profecias. Para que naquele dia, irmão Giliade, tenha o quê? Um só Senhor. Tenha um só Senhor, porque hoje a terra está coberta de senhores, irmão Giliade. E cada um tem a sua influência, e não é uma influência boa. Então, as escrituras, irmão Giliade, ela é perfeita. Essa mensagem de dizer que Deus vai raptar, ela é uma mensagem altamente perigosa e mentirosa, irmão Giliade. Pode doer, mas ela é mentirosa. Repito, longe de mim de ofender as pessoas, mas há o texto aqui. Nós temos 3 textos maravilhosos, que ele tem influência, que ele cega o entendimento das pessoas, e aqui Deus diz, através do livro de Apocalipse, que Deus enviará o anjo e vai prender ele para que ele não engane as nações, as pessoas, irmão Giliade. Para quê? Para que a terra verdadeiramente tenha um governo, e esse governo é o governo de Cristo, um governo justo, como diz Miqueias, como diz Isaías, para que saia de Sião uma única lei, uma única palavra, irmão Giliade. Então veja, não é necessário, irmão Giliade, Deus trazer a proteção ao seu povo e tirar da terra. Se nós analisarmos o que é a proteção de Deus, Deus guarda aqui no meio dessa confusão, guarda e guardará também no futuro. Veja, se eu for para o dia de Noé, o que houve? Deus olhou para a terra em Gênesis, no seu capítulo 6, a terra estava uma desordem, os homens não tinham mais prazer na lei de Deus, o mundo estava no maligno, Gil. Os homens faziam o que queria. A Bíblia diz que aquele pecado daquela humanidade fedia aos nariz de Deus, ao ponto de eu vou destruir toda a carne que eu fiz, que eu trouxe à existência. E Deus agora ele olha e acha um homem justo chamado Noé. E dá aquele homem justo o quê? Uma ideia, faz uma arca, que eu te mostrarei. E ao longo do período ele fez uma arca, depois Deus o convida a entrar. E ele entrou, ele, Deus preserva Noé, sua família e os animais limpos e impuros. Deus, por acaso, irmão Giliade, tirou Noé da terra?
Não, Deus.
Aonde Noé estava?
Na terra.
Na terra. Deus protegeu e veio o dilúvio, devorou a todos quanto não deram ouvido à mensagem de Noé, porque Noé era pregoeiro da justiça, como diz Pedro na sua epístola. Então Deus guardou ou não guardou Noé? E quando Deus lembra lá em Noé, no capítulo 8 de Gênesis, Deus abre a arca e diz, Noé, sai. Noé estava onde, irmão de Eliade? Na terra. Deus guardou Noé do dilúvio, não levou para o céu, irmãos. Não existe isso. Deus preservou a Noé e todos os animais dentro de uma arca. No meio de toda aquela mortandade, Noé saiu sã e salvo. Mais tarde, lá em Gênesis, Deus fala para Abraão, dizendo, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Está escrito lá em Gênesis, no seu capítulo 19, irmão Giliard, a partir do verso 23, Deus envia dois anjos e fala com Ló, sai da terra. E Ló sai junto com a sua esposa e suas filhas. Irmão Giliard, a Bíblia diz que Deus lançou fogo e enxofre naquela cidade, Sodoma e Gomorra, e nas outras cidades vizinhas, porque o fogo era abrasador. Irmão Giliard, a Bíblia diz que Ló saiu lesmo, sem nenhum fio dos seus cabelos foram queimados. Deus guardou ele aonde, irmão?
Na terra.
Deus tirou ele da terra?
Não.
E ele saiu, irmão Giliard, diante de uma grande tempestade de fogo e enxofre, irmão Giliard. Deus guardou ele, ele foi para uma cidade e ali construiu nova família. Deus guardou aquele homem, irmão. Deus não levou ele para o céu para o proteger, irmão. Deus protege aonde ele quiser. Se nós formos para Êxodo, as 10 pragas, irmãos, que vieram sobre a terra de todo o Egito. Aonde está você, de Israel? Na terra do Egito. No meio dos filhos do Egito. 10 pragas. Quantas pragas ofendeu sequer um cabelo dos filhos de Israel? A Bíblia diz que nenhuma unha deles foram feridas, irmão Eliade. Nenhuma unha dos filhos de Israel foram feridas. Deus protegeu os filhos de Israel no meio da terra do Egito. As pragas vieram de um a um, consumiram o que tinha de consumir. Mas os filhos de Israel foram protegidos naquele lugar. Então, eu dei 3 exemplos de juízo de Deus, irmão Eliade. Primeiro exemplo, no dia de Noé, Deus trouxe um dilúvio e devorou milhões. Ló morreu, aquela cidade, aquelas pessoas foram devoradas. Mas sobrou aquele homem justo. Porque aonde tem um justo, irmão Giliard, Deus diz que ele guarda. Ele guarda. E nós falamos nas 10 pragas de Israel, só citando, trazendo a lembrança aos irmãos, nós não lemos. Deus guardou os filhos de Israel ali. Agora eu pergunto, voltando para os nossos dias atuais, quando Deus enviar Jesus, ele vai ou não vai guardar a sua igreja? Primeira coisa, você pode ter certeza, quando o sétimo e último anjo tocar a sua trombeta, Deus já tem enviado anjos, tem prendido a Satanás para que ele não tenha mais influência durante o milênio de Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitam aos nossos olhos, os vivos e os vivos serão transformados. Então, essa será a grande proteção de Deus. Nós entendemos, nós temos consciência, como diz Pedro, o mundo passará por um grande tormento, irmão Giliard. O Amagerdão terá uma grande mortandade. Mas para nós outros, nascerá o sol da justiça, como diz Malaquias, eis que vem dia, diz o Senhor, ardendo como fogo. Veja, aquele dia vem ardendo como fogo. Mas para quem? Para todos os soberbos que praticam a iniquidade. Eles serão como palha, assim diz o Senhor, Malaquias capítulo 4, verso 1 e 2. Mas o verso 3 diz assim, mas para vós outros, quem? Os justos. Nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Representa o Filho de Deus. Lê para nós, Gil, por favor. Amém. Malaquias, capítulo 4, verso 1, 2 e 3. Dá para tu ler, né? Aí?
Sim. Malaquias 4, do 1 ao diante. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos.
Aleluia.
De sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramos, nem raiz, nem ramos, ou seja, os soberbos e os que cometem impiedade.
Perfeito.
Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria.
Então essa é a promessa de Deus. Os perversos, como o Gil já comentou, não ficará nem raiz e nem ramo dele, mas para vós outros nascerá o sol da justiça. Cristo vai se manifestar trazendo cura, essa leitura aí. Ou salvação, que é a mesma coisa. O que é a cura? O corpo mortal se transformar no corpo imortal. Então essa é a promessa para os santos. E veja, o ímpio se fará cinza debaixo dos nossos pés. Aonde nós estaremos nesse dia?
Na terra.
Na terra. É a claridade das escrituras, irmão. Por isso eu perguntei, você crê nas escrituras? Porque se você crê, você entende que hoje o mundo jaz no maligno. Que ele tenta, de todas as formas, mudar o evangelho. Como Paulo disse lá em Gálatas. Se vier um anjo pregando outro evangelho, não creia. E para que essa prisão de Satanás? Para que, irmãos? Se Deus vai arrebatar o seu povo? Não, irmão, não existe isso. O seu povo estará aqui, com seus olhos, contemplando todas essas coisas. O Salmo 91 diz algo importante para nós. É um salmo profético. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua esquerda. E somente com teus olhos tu olhará e verá a recompensa do ímpio. Por quê? Porque tu terás a proteção de Deus, que lá fala a sombra do Altíssimo. Descansará a sombra do Altíssimo. Não, as asas de Deus protegerá o seu povo. O povo de Deus, irmão Jair, será guardado por Deus. Será guardado por Deus. Como a igreja foi guardada durante 1260 anos no deserto. Deus faz como quer. Então, muitas vezes, as pessoas elas ficam incrédulas. Dizem assim, a terra está contaminada. E está, irmãos. Ela vai passar por um processo de regeneração. Ela tem que voltar ao seu estado de origem, irmão Giliardi. Mas, para isso, os salvos vão contemplar e ver todas essas coisas. Veja a importância, irmão, de entender as escrituras. Quando Jesus morre, ele passa 3 dias no seio da terra. Ao terceiro dia, Deus, o Pai, o traz à vida novamente, o ressuscita. Agora eu pergunto, Jesus foi direto para o céu, Gil? Ele passou 40 dias sobre essa terra, no corpo glorioso, mostrando que a terra não contamina o homem, é o homem que contamina a terra, irmão Giliardi. Se a terra está contaminada, ela é vítima do ser humano, do desleixo do homem. E voltando para Jesus, ele passou 40 dias provando que ele vem reinar sobre essa terra que está contaminada, a qual ele, pelo um governo justo e reto que será, vai purificar, como ele diz em Mateus, no seu capítulo 19, verso 27, respondendo a Pedro na regeneração de todas as coisas. Então, essa autoridade foi dada a Jesus. Só que esse evangelho, ele é pouco pregado, irmão Giliardi. Porque o Satanás tem influência nas mensagens do dia a dia, irmão Giliardi. E elas arrastam multidão, porque na realidade as pessoas estão interessadas em dinheiro das pessoas. Em fazer patrimônios que chame a atenção, mas a mensagem de transformação, de crer. É por isso que disse Jesus, quem crê em mim, como as escrituras diz, rio de águas vivas. Então isso é crer nas escrituras. É acreditar naquilo que está escrito, não em mudar, irmão Giliardi. Nós temos vivido uma mudança tremenda e isso é altamente perigoso. E tem pessoas de bem que elas estão apenas enganadas. Elas estão enganadas e a Bíblia nos diz que elas são pessoas de bem. Como? Disse o livro de Apocalipse, sai dela, povo meu. Então veja, as pessoas elas são de Deus, mas elas estão enganadas ao ponto do anjo dizer, sai dela, povo meu, para que você não participe das suas pragas. Verdade. Então veja, as pessoas são de bem, Gil, mas só que elas faltam uma coisa, irmão Giliardi. ser beriano. Porque quando o crente é um crente beriano, vou explicar o que é isso, ele sai da praga. Sai dela, Gil. Sabe por que sai? Porque os berianos, tudo que Paulo dizia, eles faziam o quê? Pegavam a escritura e pesquisavam. Analisavam. Então hoje não é diferente. Se o diabo Paulo está pregando aqui, note. Veja se tem texto, se tem contexto. Se não tiver, não aceite, irmão. Não aceite. Mas se tiver, aceite, que é importante. Então hoje as pessoas acham que tudo é de Deus. Oxalá que fosse, Gil. Mas nunca foi nem nunca será, Gil. Infelizmente, Jesus não disse que tem uns falsos profetas. Jesus disse, Paulo também não disse. Então nós temos que estar atento a essas coisas, irmão Giliard, para que nós possamos agradar a Deus. Então nós temos que entender isso, ó. Deus vai prender a Satanás, segundo a Escritura, para que ele não engane as nações. Para que, Gil, continua o verso 4 até o verso 6 para a gente encerrar, tá bom? Não. De Apocalipse 20 agora, do verso 4, né? Ao 6, tá bom? Para encerrar.
E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas, né, as vidas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos.
Tá vendo, Gil? A intenção de Deus. Então Deus prendeu Satanás, e estes reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora, veja, irmão, Deus prendeu as Satanás, e essas pessoas reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui está o quê? Mostrando o reino de Deus sobre a terra dado a Cristo. Agora Apocalipse 10 para encerrar. Aliás, 5 e 10, Gil. Aonde é esse reinado?
E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra.
Então, onde é o reinado? Na terra, irmãos. Deus prende a Satanás durante 1000 anos. E aí diz no Apocalipse, leu o Gil, Apocalipse 5, verso 9 e 10, que nós reinaremos durante 1000 anos sobre a terra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, Gil.
Amém, amém. Vamos agora, Diaco Paulo, orarmos. Na sequência nós leremos as participações e a agenda do dia, mas vamos aproveitar um momento dessa mensagem e vamos pedir ao nosso Deus que venhamos viver dias melhores e guardar essa palavra em nosso coração. Por favor, Diácono Paulo.
Oramos, irmãos. Deus eterno e bendito, Deus santo e justo, nós te louvamos, meu Deus, te damos graça pela oportunidade de estarmos vivos, alimentados nesta manhã tão gloriosa do sexto dia. Que o Senhor nos conceda um dia de paz, não só para nós, mas para nós e toda a irmandade nessa terra. Que todos tenham um dia de muita paz, de muito gozo e de muita alegria. Que Deus abençoe a toda a irmandade. E em seguida nos dê a oportunidade, Senhor, de receber o Santo Sábado com paz, com alegria e com gozo. Pois é em nome de Jesus que nós oramos por tudo e por todos. Amém, amém, graças a Deus.